Você ouve podcast A Bola Não Para. A Bola Não Para com Fred Júnior. Entrevista.
Hoje falando de futebol, nosso convidado Marcelo Fernandes foi jogador, zagueiro, ele que jogou muito tempo ligado ao Santos, mas atuou em outras equipes também, e é agora treinador, já foi campeão paulista com o Santos como técnico, está aí no mercado à procura de oportunidades de trabalho também. Marcelo Fernandes, que por muito tempo ficou ligado ao Santos, não só como jogador, mas também como treinador, e claro, está aí no mercado esperando uma oportunidade. A gente sabe que mercado para técnicos não é fácil, muita gente, concorrência, e ultimamente as vagas estão sendo aí preenchidas por técnicos estrangeiros, que aumenta ainda mais a concorrência e dificulta ainda mais para o treinador poder voltar a trabalhar. E é sempre importante, né? Quem não é visto não é lembrado. E ainda mais no futebol, que a memória é curta, então é importante sempre estar aparecendo. Tudo bem, Marcelo Fernandes? Prazer recebê-lo aqui na Bola Não Para.
Prazer é meu, Fred. Para mim é sempre um prazer estar com você aqui nesse programa legal, e estamos aí para bater esse papo legal aí.
Vamos bater um papo aí, Marcelo. Marcelo, estamos no mercado, à procura de oportunidades. Sim. Aí. Aquilo que eu falei na abertura, não está fácil, Marcelo. Acho que cada vez está mais difícil aí você se encaixar. Antigamente, apesar que antes era aquela roda, girava sempre os mesmos nomes. Mas agora a gente está tendo mais dificuldade. Alguns clubes estão mantendo o técnico um pouquinho mais de tempo, outros continuam fazendo a mesma prática de 3 derrotas, um grande abraço. Mas não tá sendo fácil a recolocação, hein,
Marcelo? Então, é assim, com certeza é bem difícil, né? A gente que tem um currículo até legal, né? De ter sido campeão paulista, de várias vezes ter assumido o clube e ter dado um retorno, né? Fiz o trabalho também na Portuguesa Santista, onde estava o time para cair para a 4ª divisão e conseguimos classificar ainda entre os 8, numa A3, que é dificílimo. Mas é que você tem que entrar, é uma bolha, né? Então, enquanto você não entra, realmente é bem difícil. Algumas coisas aconteceram, algumas possibilidades bateram na trave, e assim, acho que é por aí. Mas é como você falou, realmente é bem difícil, é muita gente para poucas oportunidades, mas a gente confia no trabalho, a gente sabe o que a gente faz, é coisa certa, e com certeza daqui a pouco as coisas vão clarear.
Até porque tem umas barcas furadas também, né, Marcelo? Algumas oportunidades que o pessoal fala, olha, vem com a gente, projeto novo, aí você vai ver, no primeiro mês já não recebe, hein, Marcelo?
Essas arapucas que tem no futebol, né? Tem muito poeta no futebol que acha que vai resolver os problemas do país, e é como você falou. Mas assim, a gente, pelo laço que a gente fez de trabalhar no Santos mais de 15 anos e ter trabalhado com os treinadores mais tops do Brasil, realmente me deixou bem credenciado para conseguir uma vaga legal e um projeto legal. Porque também tem muito mais projetos legais do que esses, claro, que você falou. Mas a gente está aí, pronto, porque daí vier, e com muita vontade de trabalhar.
E até essa ligação com o Santos, como jogador, quanto tempo foi de Santos, Marcelo?
Ah, como jogador foram uns 8 anos, né? Porque antigamente não tinha negócio de você vai embora, você ficava com o passe preso no clube,
sim,
né?
Sim.
Eu cheguei a jogar no Atlético Mineiro em 98, com o passe ainda era do Santos. Então aí depois, acho que 99, 2000, que eu peguei o passe e fui embora. Foram uns 8, 9 anos no Santos e 15 como auxiliar da casa, treinador.
Sim,
né?
E assim, ou seja, 23 anos vinculados ao Santos.
Isso.
Isso, de certa forma, ajuda ou em algum momento pode atrapalhar de você ficar só marcado com o Santos, Marcelo?
Não, eu vou falar pra você. Eu trabalhei no Corinthians, no Sub-23. Sim. Fui muito, muito, mas mega bem recebido. Adorei trabalhar no Corinthians, sabe, você vê o respeito por tudo que você fez no Santos, e para mim foi um termômetro bem legal, sabe, fizemos um trabalho bom ali, um trabalho de... Eu estava com o treinador Leivinha, que também está lá no clube até hoje, no Corinthians, e foi um trabalho bem legal. E no Santos, assim, como eu posso te falar, Fred, a gente... Se eu te falar que foi pior... Eu acho que não pior, mas dificultou as coisas.
Sim.
Porque eu era auxiliar fixo, depois me tornei treinador. Eu fui treinador porque o Anderson teve um problema de uma reunião com o presidente, resolveu sair, e eu fui chamado para ser interino, e ganhamos o jogo do Botafogo em Ribeirão Preto 3-0, depois tínhamos um jogo na quarta-feira, onde falaram para mim segurar de novo contra o Palmeiras. Na quarta-feira nós ganhamos na Vila de 2-1. E nisso o Robinho, o Ricardo Oliveira encostaram em mim e perguntaram, pô, Marcelo, você não... Você, pô, quer ficar? Eu quero, mas eu sou funcionário do clube, eu tô acatando o que o meu presidente diz, né? Aí dali eles falaram com o presidente me manteve e nós batemos campeões.
Sim.
Ali. Foi um negócio muito
2015.
Legal, 2015. Foi muito legal, né? E assim, o que me ajudou muito foi o meu trabalho. Mas depois desse título, eu confesso a você que internamente as pessoas já me viam de outra maneira. Entendeu? Como quem diz, ah, ele foi campeão, então todo treinador que eu trabalhava, todo mundo achava que eu...
Que você queria a vaga.
É, e nunca existiu isso. Eu adorava fazer o trabalho que eu tinha como auxiliar fixo. É importantíssimo esse trabalho. Tanto que, pô, hoje falo com o Bustos no Equador direto, eu falo com o Carilli no Japão, hoje já falei com ele que lá é de noite. É, o Fernando Diniz eu falo direto com todos os auxiliares. Então eu criei um vínculo muito legal, até com o próprio Ariel Holan, que tá no Chile.
Sim.
Porque a gente se dedica àquilo ali, né? A gente está num clube que a gente gosta e o treinador vencendo, a gente vai vencer também. Então é um trabalho que eu gostava muito, mas que depois desse tempo e também entrar nesse momento ruim que está o clube, né? De 2 anos e meio muito difíceis, aí começa a especulação, que está no clube há muito tempo, quer derrubar treinador e essas coisas me chatearam muito, sabe? Achei que foi muito injusto. Pra mim, num cara que sempre me dediquei, mas é como você falou, é o futebol, né?
É.
Futebol, as pessoas esquecem rápido das coisas. E, cara, eu só quero fazer o bem pras pessoas e dar o meu máximo em todo lugar que eu trabalho.
E até uma oportunidade pra você também falar, né, Marcelo? Porque, assim, a gente é acompanhando, não só como jornalista, mas eu... Claro, eu fui setorista do Palmeiras na Jovem Pan, 18 anos. Então, muita gente acha que eu sou palmeirense e tal. Tô até de verde, mas eu nunca escondi. Mas como setorista, você não fica divulgando que você é santista, porque você vai no jogo, você vai em estádio,
é difícil.
Apesar que o Santos, não, o pessoal fala, ah, tudo bem, santista. Se eu falasse que era corintiano ou São Paulino, eu tava ferrado. Mas fala Santos, os caras até aceitam mais, né? A gente pode falar assim. Mas hoje, claro, em um outro momento, lá na Crack Neto, lá com o Neto, eu falo muito mais que eu sou santista. Mas a gente acompanhando, Marcelo, a gente sempre viu assim, poxa, algumas críticas, ah, o Marcelo é puxa-tapete, o Marcelo quer a vaga do cara, tal. Você tentou procurar de onde saiu isso, de onde surgiu isso, quem que fez isso?
Não, isso
pra
assim,
falar?
Isso assim, são muito poucas pessoas, né, colocam na internet. Não tem o que falar, eles começam a procurar um monte de caças bruxas, né? E assim, eu sou bem tranquilo, né? Tanto que, pô, Dorival Júnior, que eu tive, que fizeram aquele problema comigo lá atrás, depois ele veio falar comigo que esquece isso, que foi tudo um processo que fizeram para tentar adequar a situação de uma pessoa no clube e preferiram fazer isso com a minha pessoa. E assim, todos eles, Fernando, Fábio, o próprio Levi, falou, Marcelo, pode fazer uma matéria, alguma coisa para a gente falar do que você fez com a gente. Fernando se despediu em Cuiabá, agradecendo por último a minha pessoa, que jamais traria um funcionário, um auxiliar com ele, que fizesse o meu trabalho que eu entreguei para ele. Então essas coisas é que a gente guarda, né? O próprio Carilli, no dia do meu aniversário, pô, fez um puta texto para mim, uma coisa assim. Então essas coisas que a gente... Agora sim, se a gente ficar indo atrás, ô Fred, eu tenho a minha consciência tranquila, cara.
Mas isso não pode te atrapalhar também, Marcelo?
Não, não atrapalha, não.
Você não fica com medo de ficar com estigma?
Não atrapalha porque teve tanta coisa. O Santos virou uma bola de neve tão grande nesse momento, entendeu? Que falaram até negócio de escalação, não sei se tu lembra.
Sim.
E só não teve a escalação porque o cara tava de férias, que era o... Oh, meu Deus do céu. Como é que é o nome dele? Da UOL? O Mussetti.
Sá.
Lucas Mussetti.
Sim.
Ele falou, Marcelo, tá louco? Tu é o que mais brigava comigo, o negócio de escalação, porque sempre vazou. Isso é um negócio...
Que as escalações que o Lucas sempre trouxe boas informações, né? E falavam que ele tinha escalação antes, porque seria um
do... E nesse dia que aconteceu tudo isso, que eu saí do clube, ele entrou de... O patrão deu folga pra ele de sexta até segunda, que era o jogo do Santos.
Sim.
E eu não tava mais no clube.
Sim.
Aí aconteceu tudo mais assim, cara. Aí depois tudo voltou ao normal, as escalação sai. Então assim, eu só tenho o meu trabalho, cara. É que nem eu falo pra todo mundo. Liga pra Muricy, liga pra Carilli, pra Levi Coupe, pra Fernando Diniz, pra Bustos, Ariel. É a minha consciência tranquila, eu só dei o meu melhor, eu faço o meu melhor. Eu não tinha o que eu tinha, eu não tinha e o que eu preciso, o que eu tenho hoje, que é a minha assessoria. Entendeu? Isso pra mim fez falta.
Que pode ajudar nesse momento.
Por exemplo, no caso que me deixou chateado no Santos, da minha saída, foi que o presidente me chamou, entendeu? E chegou um treinador. E chegou um executivo novo.
Sim.
Foi o Chumbinho.
Sim.
Ficou 30 dias no clube.
Foi.
Ele chegou e no dia do jogo... Porque eu peguei o time em 4 partidas. Eu peguei, não precisava ganhar do Atlético Goianiense, aquele time do Jorginho, que tava bem pra caramba. Nós ganhamos na Vila de 1-0. Aí teve a volta do Corinthians, daqueles 4-0 que nós ganhamos de 1-0, que foi aquele problema do Cássio.
Sim.
Né?
A Copa do Brasil.
A Copa do Brasil ganhamos de 1-0.
Sim.
Aí fomos em Florianópolis, perdemos naquela infelicidade do Zanocelo, do pênalti que pegou na mão. 1-0 lá. E depois chegou, ele me chamou na segunda-feira e falou que chegou o treinador. Falei assim, não, que legal, seja bem-vindo, estamos aqui para fazer, entregar para ele, porque é assim, Fred. O legal do que a gente tinha no Santos, que todos elogiavam, é, por exemplo, chegou o Fred Júnior hoje no Santos.
Sim.
Cara, eu falava tudo pra ele. O Fred é o seguinte, ó.
É assim, é
aquele sabe. Acerto, aquele lá ficou um tempo aqui, o outro. Então o cara com 2 dias já podia tomar as decisões dele. Todos agradeceram a gente.
Sim.
Todos, sem exceção. E o presidente, esse executivo aí, falou pra mim que queria estar pensando em colocar o auxiliar do Lisca comigo no banco.
Sim.
Num jogo contra o Botafogo, que era o seguinte. Eu falei, olha, seu Nilton, eu na situação difícil que o clube tava, eu precisava criar um fato novo, né? Além de
colocou o Giovani.
Eu chamei o Giovani, que é meu amigo, meu irmão, e ele veio de graça, não ganhou real, e é ídolo do clube. O meu Sim. auxiliar é ele. Aí ele falou pra mim, não, mas quem manda sou eu. Quando ele falou isso, eu senti que tinha azedado, né? Mas eu fiquei firme, porque eu não ia fazer isso com um irmão meu, que é o Giovani, que é um cara ídolo do clube. E assim, quando as coisas é direita, Fred, não tem como dar errado.
Sim.
Então é isso que eu me pauto, entendeu? Se eu fosse esse cara que essa minoria fica falando, não daria certo as coisas. Então eu só entrego. Então os caras vão... Eu só entrego o resultado. É na altitude, é quando o Cuca tava doente, coitado, e toda a sua comissão, a gente foi lá e executou o trabalho dele, e graças a Deus viemos com a vitória de lá. É jogo de rebaixamento do São Bento que nós fizemos. Então assim, eu tenho muito mais pró do que contra, mas assim, de longe. Aí, nessa situação aí do Giovani, eu falei pra ele que não... Eu fiz o jogo contra o Botafogo, com o Giovani do lado, e ganhamos de 2-0 na Vila. Aí depois disso, o presidente me chamou, então o Chumbinho, falei, pô, mas presidente, desculpa, é a mesma coisa se eu vim trabalhar no a bola não para amanhã, e me chamaram, eu falei assim, ó, só que eu quero que tu tire aquele cinegrafista, ó, o Fred vai falar, não, meu amigo, tu vai trabalhar aqui com o meu cinegrafista, e é isso que me chateou.
Entendi.
Eu acho que o clube, ele, que nem eu ia falar do presidente.
Sim.
O presidente, ele me chamava, eu falei assim, Marcelo, todos os treinadores que chegam aqui, eu pergunto se tem problema trabalhar com a comissão fixa. Todos falam que não. Mas depois de 3 meses, 2 meses, eu vou perguntar de novo se está tudo bem.
Claro.
Eu acho que é justo.
Sim.
E Marcelo, todos, sem exceção, só te elogio. Isso, palavras do presidente. Aí eu falei para ele, presidente, sabe o que acontece? O senhor tem que pôr isso para fora do funcionário que o senhor tem. O senhor tem que fazer uma matéria na Santos TV, uma matéria no site, para mostrar o funcionário que o senhor tem. Porque se o senhor colocar lá a comissão fixa do Santos, eu fui campeão de Libertadores já, eu fui campeão de Recopa, fui campeão de 3 Paulistas, ainda com o meu Paulista como treinador. Então eu entreguei muito pro clube. Agora, no momento ruim, não serve? Então acho que você tinha que mostrar os funcionários que você tem. E não chegar uma pessoa lá e querer mexer no que te dá retorno. Porque, porra, eu tava ali pro senhor na hora que o time tava para cair contra o São Bento, eu tava ali... Então, pô,
você
tem que valorizar aquilo que você tem em casa, entendeu? Mas assim, é futebol, o que me deixou chateado foi isso, realmente. Essa injustiça aí que foi feita, mas a bola... É isso aí, Fred. Você é experiência, você sabe. A gente fala porque eu tenho que falar a verdade.
Claro,
a verdade é essa. A verdade é essa. Não tem... Ah, mas... É muito poeta no futebol, né, meu? É complicado.
Não, e é importante falar porque a gente sabe que cada vez menos tem essa proximidade imprensa e profissional do futebol. E tem situações que é importante você se posicionar, até porque vira aquela bola de neve e parece que vira uma verdade, né, Marcelo? Então acho que é uma coisa.
Não, e outra coisa, eu entreguei muito, até do Marcos Leonardo quando tava sem jogar. Eu que fui falar com o Marcos Leonardo, quer ir pro banco? Ele falou, Marcelo, lógico que naquela época que ele tava sem contrato e não queriam mais deixar ele treinar. Aí eu fui no Fábio. Falei, Fábio, pô, nós estamos precisando de peça para reposição no meio do jogo. Nós não temos Marquinho que ir pro jogo, pô. Falei, Marcelo, quer saber isso mesmo? Vou lá falar com o Edu. Vai lá falar com o Edu. Oi, Edu. Da cena liberou, ele foi pro banco. Nos outros 5 jogos, ele fez 4 gols. Então, assim, a gente faz pelo clube. A gente vai na base ver treino, a gente vê quem tem que puxar, vê quantos nós colocamos para jogar. Então, assim, o negócio é trabalhar. O Santos precisa... É trabalho e ficar com muita conversa fiada não leva a nada.
Nós estamos conversando com Marcelo Fernandes, técnico de futebol, aqui no A Bola Não Para. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Marcelo Fernandes para você.
A Bola Não Para. Para.
Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica. Restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Ah, duvido não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo. Na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante, Restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais. E o Capricho, sorvete Capricho, não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete Capricho. E a dica, Restaurante Frevo pra você.
A Bola Não Para. Toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte pra você.
Estou aqui com o técnico Marcelo Fernandes, foi jogador, zagueiro, batia as faltas também aí, fortes aí, Marcelo Fernandes, e também zagueiro. Ah, atuou no meu peixe, no Santos. Ah, que beleza. O nosso Marcelo Fernandes, que depois virou treinador e está aí no mercado à procura aí de oportunidades, de chances de trabalho, que realmente aí o mercado de técnicos tem uma certa dificuldade de recolocação, e não é só o caso do Marcelo Fernandes, de diversos profissionais aí, bons profissionais, que estão aí no mercado. Marcelo, falando aí do futebol, né? Como que você tem visto o futebol brasileiro neste momento? A gente vê, meio que, a gente tem uns modismos, né? Primeiro assim, tem que sair com o goleiro, aí todo mundo coloca o goleiro para sair, nem todo goleiro tem condições para sair. Todo mundo tem que sair de trás tocando a bola, claro. Cada vez mais encurta-se o espaço, tudo, você tem que ter amplitude de campo. Mas não é todo time que o cara tem qualidade para sair de trás. E tem time que, estilo Fernando Diniz, não dá chutão.
Isso.
E é importante, às vezes, você se livrar da bola, no sentido para você, quanto mais você deixa o adversário perto do seu gol, a chance é maior de você levar um gol num caso de um erro. Como que você tem visto o futebol de hoje aí? Um copiando o outro, mas às vezes não tem a mesma qualidade para se fazer uma cópia.
Não, você tocou num assunto importante, né? Para você sair jogando de trás, tem N situações que você precisa. É o goleiro, é o campo, é um monte de coisa, né? Na Europa tudo é muito bonito porque é só...
Tapete.
Tapete e mesa de bilhar, né?
E jogadores...
Jogadores que têm condição de fazer aquilo. Você tem que ter esse feeling, né? Acho que no Brasil é um momento até novo esse de goleiro, não é de tanto tempo de sair jogando agora. Você vê na Europa agora, já não é tão mais de goleiro, o goleiro mais dá o primeiro passe, mas já é de linha média para cima, já para começar a sair tocando, né? Eles não ficam tão próximo do gol, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro, ele tem a facilidade, pelos jogadores que tem, de se adaptar a isso, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com o Fernando no Santos, realmente é um trabalho maravilhoso, ele não dá chutão mesmo, mas ele é aquele cara que é o seguinte, tudo que ele executa é com simplicidade. Na hora que apertou e tem dúvida, essa bola tem que ir para frente. Entendeu? Ele sempre deixa claro isso. Não tem nada que você precisa fazer que vai ser, pô, mas será que vai dar? Não. Ele só pede coragem pro jogador e fazer o que tem que ser feito. Então, acho que o futebol brasileiro hoje, o Fernando tem sido um divisor, né, nessa história toda. Teve um começo muito bom de Libertadores e Campeonato Brasileiro e mostrou seu valor, só que perdeu muitas peças também, né? E deu aquela oscilação.
Sim.
Esse último jogo mesmo, aí ele ganhou com 10 em campo, ele conseguiu virar o jogo. Nem era ele que estava no campo, era o Edu, né?
Sim.
Mas assim, o futebol brasileiro, ele tem essa facilidade de se adaptar. Mas como você falou, também concordo, não são todos os times e todas as equipes que têm essa condição de sair jogando, né? Principalmente se o jogo é em casa ou fora, tudo isso tem que ser visto e estudado para saber o que é melhor para você enfrentar um adversário.
Como você gosta, Marcelo? Fazer desta forma a série de bola ou depende muito realmente de adversário? Como que você prefere?
Não, depende. Eu gosto muito do jogo com a posse de bola, eu gosto muito, entendeu? Ter sempre uma frente rápida, uma transição rápida ofensiva também. É importante você ter... Hoje, dificilmente, os volantes têm sido volantes, né? Hoje você tá habituando meia de segundo volante, até de numa substituição deixar esse segundo volante ali primeiro, porque tem sido importante. Eu acho que a transição, até pelo que eu passei no Santos, né?
Sim.
Eu acho que o Santos, eu passei um momento mágico ali, né? De ver vários times de transição rápida, de a bola cair na beirada e pegar no um contra um, vários beirados que a gente tinha aí, que era muito bonito ver o Santos jogar, né? Mas a gente se adapta a tudo isso, né? Eu também, no próprio Santos, eu posso falar que num momento delicado, o Fábio tirou da cartola um 3 zagueiro que estabilizou o time. Então, realmente, a gente aprende com tudo isso. Colocando o Marcos Guilherme numa beirada, o Lucas Braga na outra. É um modo muito legal também de se pensar.
Sim.
Porque é um modo seguro, um modo que tem também a ofensividade.
Sério,
né?
Pelo corredor ali.
Porque você trabalhar num clube como o Santos, Fred, é um negócio assim, a torcida não quer saber, cara. A torcida quer que vá pra frente.
Mas acho que o que faz mal pro Santos hoje, Marcelo, até nisso que a gente tá falando sobre qualidade, que hoje a gente não... A gente é um dos grandes aí, grandes nomes do futebol mundial. Mas a gente não é mais o país do futebol hoje. O Brasil divide com outros a chance de, numa Copa do Mundo, ser campeão ou não. Eu acho que de um tempo para cá, nosso nível técnico caiu e os outros subiram.
Sim.
Então se...
Globalizou mais a coisa.
Equiparando ao futebol brasileiro. Então hoje é muito mais difícil. Então, às vezes, essa necessidade, isso é uma opinião minha, do DNA ofensivo do Santos, isso tem feito mal para o Santos.
Isso.
Porque eu acho que dos últimos, o que melhor percebeu o momento do Santos em relação ao resultado foi o Carille.
Isso.
que montou lá aquilo que você falou, três zagueiros, colocando dois pontas de ala. Ele arrumou a casinha, arrumou a defesa para parar de tomar gols e aí 1-0 era goleada.
As transições que a gente tomava e ele estabilizou bem isso, né? E, mas foi que nem você falou, é a leitura do treinador para saber que se você pode fazer o ofensivo ou três zagueiros. É que nem um momento, e o Fábio foi primordial naquilo ali, sabe? Foi um momento delicadíssimo. Nós tivemos um Fluminense que ganhamos em casa e depois conseguimos ganhar no Atlético Paranaense lá.
Foi
os dois jogos que deixou a gente...
E que o Santos não tinha nunca vencido o Atlético Paranaense.
Exatamente. Então, assim, o importante é você ter esse feeling de entender a situação. E no Santos é o que você está falando. Eu fui habituado, volto a dizer. Eu peguei o filé mignon do negócio. Sim. Eu peguei Neymar, eu peguei Ganso. Então, assim... Foi assim uma coisa... E a torcida do Santos está acostumada com coisa boa.
Sim.
Não é errado ela pedir. Mas ela também... Ela
precisa compreender que às vezes não dá.
Não compreende isso. Por exemplo, um momento que nem de hoje, desse tempo que vem...
Tem que parar de perder.
É difícil. A gente tem que tentar continuar com aquele DNA, mas, entre aspas, também preocupado com a casinha. Porque gera um monte de coisa, né, Fred? É a cabeça do jogador, é a confiança. Tudo isso faz falta, né? Quando o time está ganhando, vai no atropelo, entendeu?
O técnico Marcelo Fernandes, nesse esquema do zagueiro sair também tocando a bola, escalaria Marcelo Fernandes para ser titular?
Com certeza. Com certeza. Se fosse para sair, para me entrar por dentro ali, jogar de passe, como sempre tive muita facilidade de passe, né? Tanto que eu nunca fui zagueiro, né? Eu fui pro futebol ser zagueiro, eu era volante, segundo volante.
Verdade.
Só que o De Rossi me chamou na Portuguesa Santos, não, tu vai ser zagueiro. Eu fiz 10 jogos e o Santos me comprou. Aí eu fui embora nessa, porque eu era muito habilidoso, eu batia bem na bola.
Batia entendeu? Falta também,
isso,
Marcelo.
Isso, forte, é. Então eu, hoje, com certeza, eu iria me dar bem no
não
futebol.
Não ia passar...
Não. Eu sou muito... Era muito bom de passe, de lançamento, me ajudava muito.
E quem foi zagueiro, se preocupa mais com a defesa ou não tem essa regra, Marcelo?
Não, a regra, ela acaba existindo, porque você precisa, por exemplo... Fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Você saber atacar e já começar a defender a partir do ataque, né? Eu sou dessa opinião, como o Fernando Diniz faz. O Fábio também faz. É muito legal isso. Isso é o tipo de jogo que tu tá vendo o cara atacar lá na frente, entrando na área, mas tu já tá olhando aqui, tô zagueiro. Porque se você prestar atenção muitos jogos, Fred, fica muito meia dos caras livre e não tem ninguém. Isso o Bustos não deixa nunca. O Diniz não deixava nunca, nem que fique no mano, mas tem que, pelo menos pro cara receber a bola de costas pro teu gol. Se esse cara pegar e virar, meu amigo...
Já era.
Aí é difícil, né, o contra-ataque. Porque é um contra-ataque, pegar um beirada com, por exemplo, um Ângelo, um Marinho, o próprio Mendoza que tá aí agora, um Braga. No mano a mano com um zagueiro ou com um lateral, o zagueiro vai ganhar 2 e de 10 vai perder 8, né? Porque a velocidade correndo de costas é muito melhor, o atacante tem mais condição, né?
Como você tá vendo esse mercado de técnicos estrangeiros aí, Marcelo? Claro. Se a gente olhar pela proporção, mais deram errado do que a minoria que deu certo. Se a gente for olhar, o próprio Santos é um exemplo disso. Todos os estrangeiros que vieram acabaram, entre aspas, não conquistando títulos, fazendo o que se esperava desse estrangeiro, tirando o São Paulo, que foi vice-campeão, mas que vice-campeão para o brasileiro aqui é nada.
É nada. Assim, eu acho importante, entendeu, Fred? Eu não vou... Assim... Eu só acho que, assim, nós temos muitos técnicos bons. Mas muitos, assim. Eu tive o prazer de trabalhar com vários agora na última. O próprio Claudinei Oliveira, que está hoje no Vila Nova, é um grande treinador. O que eu acho é o seguinte, assim, ó. Eu acho que o estrangeiro, o pessoal tem mais paciência com ele. E eu te falo, eu te dou um exemplo. O Sampaoli no Santos em 18 ou 19, não lembro.
É, 2018.
Que a semifinal foi com o Corinthians, que ele perdeu o primeiro jogo pro Corinthians. Aí na quarta-feira tinha o Atlético Goianiense em Goiás, perdeu na Copa do Brasil. E o outro final de semana era contra o Corinthians à volta, ganhou, mas perdeu nos pênaltis.
Sim.
Certo? Eu pergunto pra você, qual treinador brasileiro continuaria como treinador do Santos?
Ah.
Nenhum. Mas eu vou te falar, mas o Santos acertou de deixar ele. Porque o Santos engatou, o trabalho dele foi muito bom.
A pontuação dele é recorde, 78 pontos,
acabou,
o Santos nunca fez.
Acabou vice-campeão brasileiro. E como foi a mesma coisa com o Corinthians, com o Tite.
Sim.
Tite perdeu pro Tolima, manda embora o Tite. Tite ficou, foi campeão do mundo. Então, assim, eu acho importante o dirigente confiar no trabalho do treinador brasileiro. Porque nós somos pentacampeões com 5 treinadores brasileiros. Então, assim, não tem como fugir. Agora, A gente tem que falar que foi o que você falou. O Vitor Pereira foi... O Paulo, Paulo Souza, né?
É.
Paulo Souza no Flamengo deixou o time em frangalhos. O Dorival pegou um time, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E depois fazem aquilo que fizeram com o Dorival. Eu acho isso uma covardia de coração.
Sim, sim.
Porque o Dorival não é qualquer um que chega no Flamengo com o nível de jogador que tem e consegue segurar um vestiário, colocar os que não jogam, sabe que é difícil, tá na mesma mentalidade. E o Dorival é craque nisso.
Sim.
Então a gente tem que elogiar as coisas boas também. O próprio Vitor Pereira, que fez com o Corinthians, pô. De coração, ele foi pro Flamengo, fez o que fez. Se é o treinador brasileiro, já tinha ido embora. Ele perdeu 4 títulos, não foi?
Foi.
Tinha ido embora faz tempo. Mas assim, tem o Abel fazendo um grande trabalho no Palmeiras, entendeu? Tem o próprio treinador, o Caixinha, agora aí no Red Bull. O Red Bull tá jogando um futebol muito bonito. O Luiz Castro, pra mim, eu idolatro ele. Eu acho um cara espetacular. Eu tive o prazer de trabalhar contra ele. E ele foi um cara super, assim de falar comigo na hora. E foi um cara muito... Muito legal, assim, muito, muito simples e muito, muito profissional, né?
Legal.
Então acho que a gente tem que enaltecer também o trabalho dos que estão indo bem. Agora nós temos que ter o próprio Vodivoga no Fortaleza, fazendo um grande trabalho, né? A continuidade mostra aí, né? Que dá resultado, né? E, cara, mas nós temos vários treinadores aí muito bons. Nós temos o próprio Dorival aí no São Paulo, que pegou São Paulo também, conseguiu dar uma reviravolta. E, meu, é ter paciência. Acho que o dirigente tem que acreditar no trabalho. Ele tem que acreditar naquele profissional que ele está contratando e dar uma condição para ele implantar aquilo que ele quer. Entendeu? Saber o que ele quer do profissional que ele está contratando também é importante. Saber o que o profissional pode dar para ele. Porque às vezes tu contrata um treinador que é proativo e ele quer um time que jogue...
Na defesa.
É difícil, né? Então, assim... Eu acho que passa muito pelos dirigentes.
É que eu não quero... Não é para te queimar, mas o dirigente entende de futebol, Marcelo Fernandes? Aquele cara... Ou a maioria entende, ou tem gente que não entende.
Eu acho assim...
Porque é o que contrata.
Eu acho...
Quem te contrata,
mas sabe o que eu acho mais importante nessa história? O dirigente, ele lógico que ele gosta de futebol, ele quer ver o time dele bem. Pelo amor de Deus. Lógico que ele quer.
Sim.
Mas eu acho que a peça fundamental nesse quebra-cabeça é aquele cara que tá ali, aquele executivo que tá com ele. Ele tem que confiar nesse profissional.
Um profissional que...
Exato, porque esse profissional que vai deixar ele... Sabe, ele tem... Não adianta você contratar um profissional, entendeu? E ter que escutar o... Ah, eu quero trazer a Meire pra jogar no meu time. Aí tu vai lá no comitê de gestão e... Ah, eu não gosto da Meire. Ah, eu gosto. Aí a Meire não vem. O cara tá sentado na empresa dele, tranquilo, sossegado. Então, esses profissionais têm que ser escutados. Entendeu? Porque se o profissional falou que a Meire é boa, né? Que a gente tá dando exemplo...
Sim. Porra, a Meire que é assessora aqui.
Né? Assessora, minha assessora de imprensa. Mas a gente tem que trazer ela com certeza. Então isso acho que falta no dirigente brasileiro. E tem exemplos, o Rodrigo Caetano no Galo,
Alexandre
Matos no Atlético Paranaense. Então assim, são tipos de trabalho que você vê que...
O Anderson Barros, que é mal, ninguém fala, porque é criticado. O
Anderson Barros no Palmeiras, excelente executivo também. E vou falar pra você, naquele momento do Santos, o Edu Dracena também chegou, deixaram o Edu Dracena fazer... O Santos, ó, foi lá pra cima, entendeu? Então assim, acreditar nesse profissional. Acho que ajuda o próprio presidente. Porque não tem... Se ele não for um cara de... Tem presidentes que foram jogadores, aí
sim,
tudo bem. Mas a entrelinhas do negócio, é que nem eu falo, o feeling de vestiário dessas coisas, não é todo mundo que tem,
com certeza.
Difícil.
Marcelo, poxa, é um prazer revê-lo. Tô torcendo aí para você se recolocar rapidamente, para poder trabalhar, que é sempre importante aí. Sucesso para você.
Obrigado, Fred. Foi um prazerzão estar com você aí. Só chamar que nós estamos às ordens aí.
Agradecendo ao Marcelo Fernandes, foi convidado de hoje do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com convidado inédito falando de esporte. Para você. Até lá.
Você ouviu podcast A Bola Não Para com Fred Júnior.